Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes.
Olá, doutor Ricardo. Bom dia.
Bom dia.
Doutor Ricardo traz hoje mais um estudo que pode dar esperança, né, e indicativos aí de uma qualidade melhor de vida para portadores da doença do Alzheimer, né, doutor?
A gente tem falado recorrentemente em novas drogas para a doença de Alzheimer, as pessoas ficam, até me cobraram uma ou duas vezes, né, sai um remédio novo, comenta, e realmente tem uma... As pessoas que têm familiares com doença de Alzheimer ficam antenados a qualquer notícia, com aprovações nos Estados Unidos de novas medicações, etc. E essas medicações novas, a gente já comentou, que não têm trazido grandes resultados. Tem sido até criticado a aprovação de algumas dessas medicações por respostas clínicas ainda até duvidosas, de certa forma. Existe um grande conflito aí sendo discutido quanto às suas medicações. E dessa vez a gente teve uma resposta ainda preliminar muito interessante, um remédio já antigo, né? Assim, antigo, eu diria que é a última geração das medicações são usadas para epilepsia, mas é uma medicação já que tem seus 10 anos de vida, já fácil, né? Assim, e o fato é o seguinte, por que uma droga antiepilética poderia ajudar um paciente com Alzheimer? Isso que a gente teve essa novidade essa última semana aí. Qualquer problema que a gente tenha no cérebro, qualquer mudança da conformação da estrutura do cérebro, qualquer cisco que você tenha no cérebro, você bateu a cabeça em 1960 num acidente de carro e fez uma bolinha de sangue da cabeça de um alfinete, do tamanho de uma cabeça de alfinete no cérebro. Anos depois, décadas depois, você pode ter a sua primeira crise epilética. Então, essa cicatriz, pequenas cicatrizes, grandes cicatrizes, isso vai ficando cada vez mais comum. Uma coisa que as pessoas sempre ficam espantadas quando um pai, uma mãe tem um evento de natureza epilética e a gente fala, puxa, mas a epilepsia, ela é mais comum nos idosos do que na infância e na adolescência. E é um conceito que as pessoas guardam bastante, né? Achando que na infância é tudo mais comum. Por que que é mais comum no idoso? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais chances de ter mudanças na conformação do cérebro, esses ciscos, essas cabecinhas de alfinete que a gente comentou. Então, aos 70, aos 60 anos, é difícil ver uma pessoa que não tenha essas alterações. Muito mais comum que uma menina de 15 anos de idade. Ok. Então, o que foi feito dessa vez? Já que é tão frequente assim nas pessoas idosas essas alterações da estrutura cerebral, e a gente já tem um dado da literatura que mais ou menos uns 20%, até 20% das pessoas com doença de Alzheimer apresentam crises epiléticas. E mais, até 50% dessas pessoas têm alteração epilética nos exames neurofisiológicos, né? No nosso caso, como neurologista no front, a gente avalia isso com eletroencefalograma, mapeamento cerebral, etc. Então, até metade das pessoas com doença de Alzheimer tem esse tipo de alteração no eletro. Então, A gente já tem também evidências de que as pessoas com Alzheimer que têm essas alterações no eletro têm uma pior evolução clínica. A gente já tinha isso, essa fotografia, né?
Agora, doutor Ricardo, essa associação, né, dos benefícios do remédio para epilepsia e sendo destinado para portadores de Alzheimer, isso já é um consenso? E essa prescrição feita é de que forma? É de uso constante?
Constante, mas não é consenso, porque isso que eu estava apresentando esse dado. Então a gente já tem um retrato de que as pessoas com Alzheimer que têm alteração epilética, mesmo no exame, mesmo sem crises, vão ter uma evolução pior. Temos estudos animais mostrando que em modelos animais de demência, doença de Alzheimer, você vai ter uma melhora das funções do pensamento cognitivo se você usa medicação. Ok, então vamos à prática. E fizeram um estudo fase 2 ainda, ou seja, quase todo mundo já está íntimo do que é fase 2, não é fase 3.
Com o desenvolvimento das vacinas, todo mundo se familiarizou com essas fases dos estudos científicos, né?
Todo mundo já familiarizado. E, de certa forma, fase 2 é porque não são milhares de pacientes sendo testados ainda. Foram dezenas de pacientes testados e mostrou realmente que as pessoas com doença de Alzheimer, que receberam aquele ciclo de tratamento por um mês, aproximadamente, tiveram uma melhora substancial do perfil cognitivo quando tinham alteração epilética nos exames. Isso é formidável, não é pouca coisa para um neurologista. Quando olha isso, é uma avenida que se abre de uma ferramenta farmacológica que a gente pode usar nossa mão para ter um incremento na resposta dos outros remédios. Não foi feita uma comparação entre os remédios habituais que a gente usa para doença de Alzheimer e o efeito disso. Não está no tempo ainda, mas provavelmente ainda vai ser. Eu não me espanto se a gente tiver um efeito maior desse efeito antiepilético na doença de Alzheimer do que as medicações habituais. Não me espantaria. Então, isso é o recado que eu acho mais importante para a gente daqui. É um olhar 360 graus que a gente tem que ter para os pacientes, para os doentes, de uma forma geral. Então, no caso específico da doença de Alzheimer, a gente tem que estar de olho nas questões clínicas como um todo. Então, uma infecção urinária pode estar servindo como um freio de mão para não deixar aquela pessoa ter um equilíbrio das funções cognitivas, porque pode começar a ter confusão mental. E não é a doença de Alzheimer, simplesmente, sim, porque ele está com infecção urinária ou o ambiente da casa mudou alguma coisa. Então, quando se fala em doença de Alzheimer, a gente tem que olhar para todos os ângulos o tempo todo, porque muitas coisas acontecem concomitantemente com a doença, sabe, Bruno?
É muito importante. Eu fico feliz com esses avanços, viu, doutor Ricardo Teixeira, mas é sempre bom ter a consciência que há o tempo necessário para que as coisas aconteçam, né? E aí, na ciência, essa é uma máxima que a gente deve sempre respeitar. Então, talvez não seja tão rápido como gostaríamos, mas estamos avançando.
Estamos avançando. E isso é na verdade, uma forma da gente provocar essa reflexão desse olhar 360 graus, sabe? porque do ponto de vista neurológico, não só a degeneração acontece no cérebro, mas outras coisas acontecem nesse órgão degenerado, que a gente precisa estar atento, né? E do ponto de vista clínico, idem. Num indivíduo que tem um cérebro em degeneração por doença de Alzheimer, por exemplo, esse indivíduo, ele pode ter N outras coisas que podem afetar o comportamento, que podem afetar seu nível cognitivo, e o médico, o clínico, o geriatra que está cuidando dele, o neurologista, tem que estar atento a todas essas coisas ininterruptamente. Não tem como fechar os olhos e falar, é doença de Alzheimer e fecha os olhos. Não, não pode.
Doutor Ricardo Teixeira, muito obrigado pelo papo. Até a próxima quarta.
Até a próxima, gente. Um abraço.